Ó Senhor, vós tendes sido o nosso refúgio através das gerações. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, estas palavras do Salmo 89 que acabamos de cantar podem bem interpretar os sentimentos do coração de cada um e de cada uma de nós na celebração deste Dia do Senhor que estamos a viver e na peregrinação a esta casa de Nossa Senhora onde somos todos acolhidos. Viemos certamente de muitos lugares trazendo as nossas vidas e as nossas histórias onde o Senhor jamais se esqueceu de nós, onde o Senhor nunca nos abandonou. Viemos encontrar-nos hoje com Ele e com Maria, sua e nossa mãe, para aqui retomarmos a força para o caminho, esse caminho de cada dia que só Deus e cada um de nós conhece, e podermos redescobrir os dons que Deus sempre de novo nos oferece. E o que é que o Senhor nos pede hoje? Sim, o que é que o Senhor nos pede a cada um de nós? Pede-nos, antes de mais, que o escutemos. Que o escutemos e aceitemos as exigências do nosso caminho de discípulos, chamados a segui-lo no concreto da nossa vida. Sim, irmãos, todos nós somos chamados a ser discípulos de Jesus, discípulos que o escutam e o seguem. No Evangelho que acabamos de escutar, Jesus concretiza aquela sabedoria que escutávamos na primeira leitura. Jesus dá-nos a conhecer o caminho e o estilo. A atitude de Jesus revela a sua grandíssima liberdade relativamente ao chamamento e à missão que nos confia a todos. Ele não parece preocupado em apresentar as exigências desse seguimento. Diríamos que não as adoça, mesmo se essas exigências parecem poder desencorajar alguns daqueles que os escutam. Parece, ao contrário daquilo que muitas vezes nos preocupa. A nós, tantas vezes, nos preocupam os números, as facilidades do caminho, aquilo que os outros pensam, as sondagens de opinião e os conhecidos populismos a todo o custo. Ao contrário, Jesus, no Evangelho que acabámos de escutar, pelo menos por três vezes fala de uma impossibilidade. Não pode ser meu discípulo. E anuncia que para o seguirmos precisamos de assumir algumas renúncias. Sim, assumir algumas renúncias. No entanto, devemos ter bem presente que essas renúncias só têm sentido se vividas livremente e por amor de Jesus, nunca com espírito constrangido ou numa atitude de submissão doentia, muitas vezes mascarada de virtude. Antes de tudo, Jesus diz-nos: se alguém vem ter comigo e não me preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos e até à própria vida, não pode ser meu discípulo. Queridos irmãos e irmãs, esta palavra é iluminada por uma outra, quando lhe vieram dizer que estavam lá fora os seus familiares, e ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Para nós cristãos, a relação de amor com Jesus deve ter absoluta precedência relativamente a qualquer outro vínculo. É Cristo que devemos amar com todo o coração, com todo o entendimento e com todas as forças. Não se trata, contudo, de uma exigência totalitária. Não se trata de amar apenas a Cristo, mas a Cristo mais do que todos os outros. Amar como Ele nos ensina a amar, dando a vida. Todos os outros, por todos os outros, sem excluir ninguém, nesse dom da entrega da vida até ao fim. Mas em seguida, Jesus refere ainda a nossa própria vida. Somos muitas vezes tentados a absolutizar a nossa própria vida e a vivermos centrados em nós, nas nossas preocupações e projetos, numa tensão de egoísmos e de autorreferencialidade, como se os outros não contassem e como se Deus não tivesse nada a ver connosco. Na verdade, um cristão crescido, um cristão maduro, é chamado, antes de mais, a compreender que a sua própria vida vale a pena ser vivida e encontra sentido deixando que Cristo a habite. Viver em Cristo é o que afinal define a nossa vida, a vida cristã, também chamada a vida em Cristo. Porque o seu amor vale mais que a vida, a sua graça vale mais que a vida. Ele é o nosso refúgio através das gerações. Por isso, queridos peregrinos, somos chamados a segui-lo e a estarmos disponíveis para lhe darmos toda a nossa vida, para nos oferecermos a Ele, como aliás Nossa Senhora aqui pediu aos pastorinhos e nos pede a todos nós: quereis oferecer-vos a Deus? Sim, estarmos disponíveis para lhe darmos toda a nossa vida. E finalmente, Jesus apresenta-nos em síntese a medida mais alta, quando nos diz: quem não toma a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. Esta cruz que o Senhor nos convida a abraçar concretiza-se em cada dia, naquelas situações que não prevemos, não programamos e não desejamos tantas vezes. É a realidade concreta, queridos irmãos, que tantas vezes nos acompanha nos dramas interiores que nos habitam, na nossa realidade familiar, na atenção de uns aos outros, na fragilidade da doença ou das dificuldades da vida social e até eclesial, onde tantas vezes experimentamos esse mistério duro e difícil do sofrimento que somos chamados a acolher com aquele sentido redentor que Jesus nos ensina. É, afinal, o assumir estar de pé junto à cruz, como Maria. Para quem vive deste modo, torna-se quase natural renunciar também aos próprios bens, metendo em prática a outra exigência que Jesus hoje nos faz no Evangelho: quem de entre vós não renunciar a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo. Trata-se simplesmente de os saber usar ao serviço dos irmãos, de saber partilhar com alegria, dar com alegria. Se Jesus é o verdadeiro tesouro da nossa vida, então fixemo-nos nele e sejamos decididos em segui-lo com determinação e alegria. Caros irmãos e irmãs, somos chamados a ser discípulos de Jesus. Que belo, que bom, que graça nos é concedida. Este chamamento não é uma questão de um momento ou de uma fase da vida, de uma hora de entusiasmo, mas uma realidade que nos acompanha sempre até ao último momento do nosso caminho neste mundo. Precisamos, por isso, de pedir ao Senhor a graça da fé e da perseverança no seu seguimento e um grande amor por Ele em todas as circunstâncias. É desse amor que nasce a nossa disponibilidade para o seguirmos, sermos seus discípulos na família, na comunidade cristã, nos lugares de trabalho, nos compromissos sociais e políticos, na escola ou na faculdade e também nos nossos lugares de lazer. Este lugar onde nos encontramos, o Santuário de Fátima, é desde o início escola de discípulos, lugar de discípulos. Aqui, a Senhora mais brilhante que o Sol vem ensinar-nos as verdades eternas e iluminar-nos com a luz do Evangelho. Foi assim com os santos Francisco e Jacinta Marto e com a serva de Deus, Lúcia de Jesus. Este santuário tornou-se, desde o princípio, lugar de santidade e escola de discípulos que, ao longo dos tempos, também se fizeram peregrinos e muitos deles são hoje honrados como santos e beatos. Unimo-nos hoje, como disse no início, à alegria do Santo Padre Leão e de toda a Igreja, ao proclamar santos o Beato Pier Giorgio Frassati e o Beato Carlos Acutis. Esta manhã, a Igreja ficou enriquecida com estes dons admiráveis do céu. Pier Giorgio Frassati, um fiel leigo da Ordem Terceira de São Domingos, aos 17 anos ingressou na Conferência de São Vicente de Paulo, dedicando a maior parte do seu tempo livre aos doentes e necessitados. Partiu para o céu a 4 de julho de 1925, há 100 anos, com apenas 24 anos. São Carlo Acutis nasceu em Londres, onde os seus pais estavam a trabalhar, e partiu para o céu na cidade de Monza, na Itália, aos 15 anos de idade, vítima de leucemia, tendo sido apresentado desde logo como modelo de santidade e um gênio da informática. A sua beatificação foi celebrada em outubro de 2020, em Assis, sendo considerado pelo Papa Francisco como um modelo de santidade da porta ao lado. Foi peregrino deste santuário. Aqui se encontrou com a Mãe do Céu. Foi um grande homem, um grande adolescente da Eucaristia, que ele encarava como um caminho belo para o céu. Queridos peregrinos, que os novos santos, juntamente com os santos Francisco e Jacinta Marto, intercedam por nós e por toda a Igreja, para que sejamos todos discípulos santos, simples, resistentes e felizes.